política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a política de Brejo da Madre de Deus ferve e fica nos holofotes da mídia de todo o estado de Pernambuco. Nós tínhamos noticiado aqui na semana passada que o Ministério Público Federal tinha se posicionado favoravelmente ao retorno do ex-prefeito Dr. Edson para a prefeitura. A anulação da eleição complementar que aconteceu no ano 2013. E isso vinha a fortalecer a tese, a possibilidade desse retorno. Passaram-se os dias e ontem, no final da tarde, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, João Otávio Noronha, se posicionou também favoravelmente a essa possibilidade, a esse retorno. O ministro do ST, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou, através de um parecer, a reforma da decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que não tinha aceitado os argumentos, as defesas do ex-prefeito Dr. Edson. Houve a comunicação, a coligação do prefeito Roberto Asfora para, num prazo de 72 horas, apresentarem ao Tribunal Superior Eleitoral as contrarrazões dessa decisão do ministro e, posteriormente, haverá o julgamento. Não houve ainda um julgamento, não houve ainda uma sentença proferida, nem mesmo de forma monocrática, pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas há um posicionamento do ministro que é amplamente favorável ao retorno do ex-prefeito. O que a gente lamenta é, evidentemente, a população de Brejo da Madre de Deus, independente da ala partidária. Mas eu estou falando do povo, o povo que precisa da melhoria nas ruas, que precisa de um atendimento público de qualidade, tem que passar por isso. A cada mudança de prefeito que ocorre, a estrutura da máquina muda. E do ano passado para esse ano, nós já tivemos 3 prefeitos diferentes assinando os documentos lá na Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Começou com o Dr. Edson, passou para o presidente da Câmara Hilário, que assumiu interinamente a prefeitura. Depois houve as eleições complementares e assumiu Roberto Asfora. E agora mais uma mudança pode acontecer. A população é quem perde com tudo isso, porque essa conta está sendo paga pelo povo. A conta da eleição que aconteceu e a conta, evidentemente, das mudanças que ocorrem e da paralisação dos serviços quando acontece essa mudança. Claro que nós não estamos aqui torcendo nem por uma coisa nem por outra. A justiça é que precisa decidir a situação de Brejo, mas o ideal seria que a justiça já tivesse decidido, que o cidadão não pode ficar nessa ida e vinda de poder, essa troca constante de poder em uma prefeitura jamais vista na história de Brejo da Madre de Deus, que tem tantos anos. Então, essa é a notícia que vai, evidentemente, ser discutida durante todo o dia, não só aqui, mas em várias emissoras de rádio e órgãos de imprensa de todo o estado de Pernambuco. É a possibilidade real do retorno do ex-prefeito Dr. Edson ao comando da prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Os advogados do ex-prefeito Roberto Asfora já se pronunciaram através do blog do jornalista Magno Martins, consideram que a possibilidade desse retorno é remota, mas evidentemente que esse é o entendimento dos advogados que são pagos para defender a coligação do Roberto Asfora. Claro que com decisões favoráveis na esfera federal, por parte do Ministério Público Federal e agora de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, essa possibilidade existe, ela é clara e extremamente possível. Podemos sim ter, nos próximos dias, o retorno do ex-prefeito Dr. Edson para o comando da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:11. Bom dia, cidade. Bom dia a toda a região agreste que acompanha a Rádio Polo. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. E o assunto são os bastidores do poder e da política em todo o Brasil. E, evidentemente, com foco voltado aqui para o agreste pernambucano. Comigo, Rominique. Bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Teremos hoje um dia movimentado, né? Nós tivemos essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral ontem, já no final da tarde, início da noite. E agora, e também ontem à noite, a decisão dos deputados, a maior parte dos deputados que votaram pela aprovação da lei dos novos municípios lá na Câmara dos Deputados. Só para as pessoas entenderem, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto, mas houve alterações no projeto e esse projeto vai ter que voltar para o Senado, apenas para confirmar a alteração que foi feita na Câmara. Mas ontem no plenário, o deputado José Augusto Maia saiu vitorioso, foi lembrado inclusive por vários deputados e teve lá o projeto tão discutido, tão falado das emancipações aprovado pelos deputados.
Exatamente, né? Quanto à questão aqui de Brejo, né? Ontem muita festa em São Domingos e informações que também Brejo na sede Brejo da Madre de Deus, né? A gente só destaca que as pessoas tenham calma nesse momento, né? O quadro lá é indefinido hoje, né? Se nós formos analisar o quadro, de fato é indefinido, né? Existe uma situação de que antes quem corria atrás do prejuízo era Dr. Edson, hoje já aponta que quem tem que correr atrás do prejuízo é Roberto Asfora, né? Através da decisão do ministro Noronha. E essa é uma situação delicada, como você bem falou no editorial, né? Brejo passou por diversas mudanças, né? Hoje, eu disse durante a semana e semana passada que Brejo hoje passa por uma falta de identidade de gestor, né? Foram 3 prefeitos no decorrer de menos de 1 ano e meio. E com a possibilidade, né? Existe sim essa possibilidade de o ex-prefeito Dr. Edson retornar ao poder. E aí a gente começa a observar novas mudanças no quadro principal, no quadro do alto escalão, né? Hoje, a diferença de hoje para anteriormente é que o quadro de funcionários não mudaria tanto, como aconteceu e prejudicou muito, viu, Ney? O ano passado, principalmente a educação e saúde, foi muito prejudicado em Brejo, na Mata de Deus. Eu fui um dos funcionários que entrei como concursado em Brejo e a coisa não estava tão bem, eram cadernetas prejudicadas, né? Tendo que se organizar essas cadernetas, alunos, uma evasão escolar muito grande, porque não tinha identidade, professores foram trocados 4 vezes ao ano. Foram troca de professores em diversas disciplinas 3-4 vezes ao ano, né? Hoje já existe uma situação mais confortável em Brejo, porque anteriormente era 10% concursado, 90% contratado. Hoje não, hoje o quadro mudou. Depois do concurso público, praticamente temos aí mais de 90% de funcionários efetivos e aí apenas algumas pessoas do alto escalão, né, que caso venha ter essa mudança, porque como abordei, não há nada definido em Brejo da Madre de Deus. O prefeito hoje é Roberto Asfora, né? Contudo, judicialmente, hoje eu abordo que cada um está 50% de chance para estar no poder nos próximos meses, né? Então, muita calma. Não é motivo para tanta comemoração da ala azul nesse momento, né? Também não há motivo de tanta tristeza para o Roberto Asfora. Acho que está meio a meio aí. Agora, repito, quem corria atrás antes era Dr. Edson e hoje quem corre atrás tem que ser o Roberto Asfora.
8:15. Deixa eu trazer aqui a matéria sobre a aprovação ontem lá na Câmara dos Deputados do projeto que regulamenta, cria normas para a criação de novos municípios. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Câmara aprova projeto que regulamenta a criação de municípios. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar PLP 397/14 do Senado, que regulamenta a criação de municípios. A proposta estabelece critérios como viabilidade financeira, população mínima e plebiscito de toda a população. A matéria foi aprovada por 343 votos a 30 e uma abstenção. O texto retornará ao Senado devido a mudanças feitas pelos deputados, que optaram pelo substitutivo do deputado Moreira Mendes, PSD de Rondônia. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, será proibida a criação, incorporação, fusão ou desmembramento, se isso inviabilizar municípios pré-existentes. Qualquer procedimento deve ser realizado entre a data de posse do prefeito e o último dia anterior às eleições municipais seguintes. Se o tempo não for suficiente, apenas depois da posse do novo prefeito poderá ser dado prosseguimento ao processo. Tanto o município a ser criado quanto aquele que perdeu população deve atender a requisitos mínimos. População igual ou superior a 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil na região Nordeste e 20 mil nas regiões Sul e Sudeste. O projeto vetado totalmente previa, respectivamente, 5 mil, 7 mil e 10 mil. A principal mudança no substitutivo de Mendes, que foi relator do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, foi a retirada do dispositivo que exigia área mínima para a criação de um município. Quanto ao número de imóveis da área que pretende se separar, ele deve ser maior que a média observada em 10% dos municípios com menor população no estado. Em relação ao texto vetado, outra mudança no projeto aprovado é quanto à exigência de apoio no pedido de plebiscito para a fusão ou incorporação de municípios, que passa de 10% dos eleitores residentes em cada um dos municípios envolvidos para 3%. A exigência de 20% de apoio para o plebiscito no caso de criação continua a mesma do texto vetado. Em caso de rejeição, um novo plebiscito com igual objetivo poderá ser pedido à Assembleia Legislativa somente depois de 12 anos. No texto vetado, a restrição era de 10 anos.
Entrevista. Entrevista.
Na linha direto de Brasília, o deputado federal José Augusto Mano. Bom, caiu a ligação, né? Vamos tentar recuperar o contato com o deputado. Tá uma pane nos telefones agora, né? Tim, claro, oi, né? BCP, segundo o Silvio. Silvio lembrou aqui, BCP, que não tem mais, né? Não tem mais. A BCP já não existe, viu, Silvio? Mudou para Claro um dia desse. Vamos tentar, então, restabelecer o contato com o deputado José Augusto Maia. Vamos tentar novamente, deputado José Augusto, bom dia.
Ei, bom dia, quem vai estar no estúdio?
Tá, Romenick.
Romenick.
Silvio José.
Silvio José.
Márcia Arantes.
Márcia Arantes.
Itapioquete.
Itapioquete.
E está aqui, verdade.
Que prazer, pai, grande abraço. É o grande Itapioquete aí.
E tá chorando aqui. Deputado, ontem a Câmara dos Deputados se posicionou, né, sobre esse projeto reformulado, né, reformado das emancipações, após o veto presidencial. Ele voltou à Câmara e houve a vitória, né? Os deputados aprovaram o projeto com algumas alterações, mas foi aprovado. Como fica essa tramitação a partir de agora e como foi, evidentemente, viver esses momentos na noite de ontem?
Ney, foi mais uma batalha mesmo, até porque o projeto voltava com algumas modificações e uma delas era a questão territorial, que tiraria, por exemplo, Pão de Açúcar e Cavaleiros, né? Distritos que eu tenho muito interesse, que lutaram muito, e outros no Brasil, digo aqui, na próxima gente aqui, São Domingos não sofreria tanto. Mas aí, uma articulação durante toda a semana, e lá com o Henrique Fontana, e depois reunimos os líderes, fomos para o colégio de líderes mais uma vez, tive que ir à Casa Civil, o pessoal depois da Casa Civil veio, foi aquele momento de tensão, mas conseguimos mudar no texto, isso aí retirar do texto, com acordo lá com o governo, né? E também um item que colocava, também prejudicava, eles chamam aqui de jabuti no projeto, que é uma pequena coisa, mas que modifica. Era a quantidade de residências, dos 10 menores distritos em cada estado, e essa quantidade menor fazia uma média, e o distrito teria que também ter uma igual, ser uma igual ou maior, né? O problema é que no projeto que veio, você media o outro distrito, os 10% do composto de residência do outro. Mas quando chegava para o que ia se emancipar, não observava-se toda a resistência do distrito em um todo. Então isso, se dessa forma ficasse, era, por exemplo, um distrito que hoje está para ser por 6 mil habitantes na área norte, ele passaria para mais de 12. É uma coisa que eu explicaria melhor aí detalhadamente. Mas foi isso. Mas em momento também a gente observou isso, chamamos o pessoal do governo, foi falado com o Ricardo Bezoanho, que estava lá junto com o pessoal da Casa Civil, e aquele tempo que você chama, aquela articulação que tem que ser resolvida dentro de 5, 10 minutos, tem o tumulto, tem aquela coisa, mas a gente vai falar com os líderes, e foi votado, e graças a Deus passou, tirando, alterando esses itens, esses que estavam no projeto, e foi uma vitória grande para a gente nesse sentido.
Deputado, no Senado agora, né, como vai ser essa tramitação? E alguns deputados ontem a gente observava que temiam que esse projeto, quando voltasse para o Senado, não saísse de lá esse ano. Pode acontecer isso?
Não, porque esse acordo ele foi feito. Então você vê que houve um destaque. Não sei se estava pela Câmara acontecendo do PSDB. Então esse destaque ele diminuiria de 20 para 12 as populações no sul, de 12 para 8 no nordeste, que era até melhor para a gente, né? Mas na realidade ele não tinha acordo. E se esse fosse votado, esse aí realmente ele sairia do acordo feito entre Senado e Câmara. E tentamos que esse destaque fosse retirado, mas na realidade ele tinha apoio de muitos partidos, também de muitos líderes, e teve que ser votado. Mas felizmente para um, infelizmente para outros, né, ele não passou. Então aí o projeto ficou realmente o que foi acordado, as duas votações, a votação até votando pelo relator, foi todo mundo que votou, foram 341 votos a favor e 30 votos contra nesta votação, que foi a mais importante da noite, que foi justamente o que a gente lutou, o que a gente queria.
Deputado, parabéns pela conquista, e aproveitando um pouco aqui a sua participação, ontem o PROS em Pernambuco parece que se definiu pela coligação do Armando Monteiro, né? Havia evidentemente, estava bastante previsto, mas não havia ainda uma definição exata, principalmente após a adesão do PP, que é muito ligado ao PROS, à coligação do Paulo Câmara, mas o PROS fica mesmo com o Armando Monteiro, não é isso?
Exatamente. Essa negociação ela já vinha há um certo tempo. Tem algumas pessoas do partido em Pernambuco que queriam que fizesse a coligação com Paulo Câmara, o secretário do partido. Só que nem isso, quando eu fui para o PROS, eu e todos os deputados que aceitaram sair dos seus partidos para o PROS, queriam a autonomia. Houve um tumulto, umas duas semanas atrás, de que isso poderia não acontecer. E essa reunião foi esquentada aqui em Brasília, mas depois foi resolvido que cada deputado que era o presidente do seu estado, ele teria a condição, como foi dito no início, de escolher qual coligação melhor seria para ele. Até porque a importância do partido, ele quer eleger os seus 21 deputados e tentar aumentar mais. É o que todo partido pensa. Então, cada deputado no seu estado é que sabe o seu melhor caminho. O alinhamento nosso sempre foi com o Armando Monteiro. Então, não poderia ser outra. Ia ser um constrangimento, até pela minha região. Aí não quero desmerecer o outro candidato. Acho que isso é o exercício da democracia. Cada um tem o seu direito de escolha. Dentro do partido também tem o direito, mas a maioria no PROS. Da nossa comitiva em Pernambuco, eu lidero a maioria. Então, além de liderar, foi colocado para que o deputado presidente definisse. Tivemos uma semana, na semana passada, mais uma reunião antes de ontem, e praticamente fechamos, e o PROS ficará apoiando, vai apoiar Dilma a nível nacional, vai apoiar Armando Monteiro em Pernambuco.
Tá certo então, deputado, muito obrigado pela participação, bom trabalho aí em Brasília.
Eu queria agradecer mais uma vez, e eu acho que hoje Pão de Açúcar está muito feliz, né? São Domingos também muito feliz, o pessoal de Cavaleiro e tantos distritos no Brasil que conseguiram, que vão conseguir as suas emancipações, né? Eu quero mandar mais uma vez um abraço a todos aí que lutaram, que ontem ligaram suas televisões, a TV Câmara, que isso foi em todo o Brasil, telões foram montados por aí, a gente sentia isso aqui através das redes sociais. E assim, Ney, foi uma luta muito bonita, porque ela foi difícil, foi arrastada, muitos desistiram no meio do caminho, mas não foram poucos, foram muitos que desistiram, foram muitas votações que iam a Brasília, não acontecia, mas Deus me ajudou, eu tive muita fé, né? A gente acreditou, meu e outros companheiros aqui, que ia votar e que realmente ia atender aquele sonho. Como eu digo, Ney, um deputado federal tem isso. Essa foi uma luta que me tornou conhecido em todo o Brasil, uma luta que não foi fácil, vencer tantos obstáculos, mas está aí. Vamos agora para o Senado, já com o voto acordado, né? Conciliado aqui nas duas casas, oposição, situação e governo, e no Senado agora é muito mais fácil, vai acontecer porque já está programado para isso. Mais uma vez quero te agradecer, parabenizar o programa e dizer que foi uma luta importante e que a gente muda na história da nossa região aí, Pão de Açúcar e São Domingos, que vão poder ter o direito de terem suas liberdades e se tornarem cidades. Muito obrigado, fique com Deus, está de parabéns, não só Zé Augusto não, todos que votaram, todos que lutaram, todos que ficaram em casa torcendo lá na TV Câmara e ter essa grande alegria como foi ontem à noite. Fique com Deus.
Tá certo então, deputado, um grande abraço. Conversamos então com o deputado José Augusto Maia, direto de Brasília, 8:35. Deixa eu trazer aqui, a gente falou agora sobre a questão da adesão do PROS à coligação de Armando Monteiro, mas Romenick me lembrou que o PP não está tão definido assim. Teve um encontro do Eduardo da Fonte com o ex-presidente Lula. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins. Eduardo da Fonte tem encontro com Lula e faz mistério. O presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, encontrou-se ontem em São Paulo com o ex-presidente Lula e falaram sobre a sucessão em Pernambuco. No estado, o PP ainda não decidiu quem apoiar para governador, estando entre as candidaturas do ex-secretário da Fazenda, Paulo Câmara, do PSB, e o trabalhista Armando Monteiro. Na semana passada, a direção do PP oficializou o apoio à reeleição de Dilma, deixando nos estados os diretórios livres para escolher o melhor caminho. Da Fonte já esteve com Paulo Câmara e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, tratando de um possível alinhamento ao projeto estadual socialista. Mas Lula quer o PP no palanque de Armando, posição que deve ter sido reiterada na conversa com Da Fonte, que não quis tratar do que conversou e vem fazendo mistério em relação ao palanque que levará o PP no estado.
Romenick.
Vem aí mais uma novidade, né? O PP mostra uma inclinação para apoiar o Paulo Câmara. Segundo levantamento, né, de bastidores, se for pelos diretórios do PP, que é o que o Eduardo da Fonte vem abordando, que vem consultando todos os diretórios municipais do PP, o apoio de fato seria para Paulo Câmara, porque a tendência desses diretórios, em sua maioria, é o candidato do governador, do ex-governador Eduardo Campos. Contudo, elementos começam a surgir, né? A interferência, a possibilidade da interferência e da argumentação do presidente Lula, né? O Eduardo da Fonte sempre se mostrou muito próximo de Dilma e de Lula, né? Até para se ter uma ideia, para mostrar que esteve reunido com o presidente Lula, ele entrou nessa moda de tirar foto junto, né? Eu esqueço até o nome, que eu não sou tão selfie, né? E aí entrou nessa moda para mostrar que estava com o presidente Lula e mostra essa proximidade, e eu não descarto essa possibilidade, não, do Lula interferir. Era isso que a gente vinha comentando até com o companheiro Eusébio, né, que se vier uma interferência de fato de cima, né, que até então Lula e a Dilma não vinham interferindo na campanha aqui em Pernambuco. Mas existem os interesses. Existem os interesses. Dilma quer um palanque forte aqui em Pernambuco. A Dilma vem um empate técnico nas pesquisas com Eduardo Campos, jogando fora de casa, né, que a casa aqui é de Eduardo Campos, né, e precisa sim desse palanque forte aqui em Pernambuco, né, e o Armando vê essa possibilidade e quer o PP dentro da sua coligação para crescimento de guia eleitoral, né, que é necessário. Hoje o Paulo Câmara tem praticamente o dobro de guia eleitoral que o Armando Monteiro, né, não é um guia pequeno do Armando Monteiro, mas se for em relação ao Paulo Câmara, ainda é um espaço, uma vantagem bem maior do Paulo Câmara, né? E o Armando que vem tentando reverter principalmente o quadro de apoios. Se o PP aderir ao Eduardo Campos, são 22 partidos, né? E aí o Armando precisa de mais siglas em sua coligação, né? Durante a semana mesmo, o Armando houve um pronunciamento do Zé Queiroz em uma entrevista, dizendo que o Paulo Rubens, no caso do PDT, só o Paulo Rubens queria que o PDT fosse para Armando Monteiro. Mas aí o Armando já começa a demonstrar que não é bem assim, né? Durante a semana, o Armando anunciou um prefeito do PDT do Sertão do Araripe que estaria o apoiando. Então não seria em Pernambuco apenas o Paulo Rubens querendo apoiar o Armando Monteiro pelo PDT, mas sim também tem prefeito, né? Assim como também anunciou prefeitos do PSB para reverter o quadro de prefeitos do PTB apoiando o Paulo Câmara, ele também começa a anunciar prefeito do PSB apoiando a sua candidatura. Assim como a tradicional família Lins do PSB, também do Sertão do Araripe, que está apoiando o Armando Monteiro. Ou seja, essa disputa por partidos, por sigla, vai ser constante, né? E se, no caso do PP, eu acho que se o Lula, de fato, entrar nessa argumentação com o Eduardo da Fonte, mostrando a necessidade do alinhamento político no Estado e no Brasil, né? A questão do palanque, tá apoiando Dilma no palanque nacional, contudo em Pernambuco subir no palanque do seu principal adversário, não seria muito vantajoso também para a presidente Dilma. Eu acho que essas interferências podem influenciar e muito na decisão do Paulo, do Eduardo da Fonte.
8 horas e 48 minutos na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia. Bom dia, Magno. Magno Martins, bom dia. Bom, vamos tentar, né, o contato com o Magno. Ele está na linha, mas a gente não está conseguindo a resposta dele. Mais uma vez, Magno Martins. Bom dia, Magno. Vamos tentar mais um contato na linha. Magno Martins, bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvinte da Polo.
Olha, continua ainda as conversas em relação ao PP, não é? O deputado Eduardo da Fonte esteve com o Lula em uma reunião, tá em aberto ainda isso?
Olha, eu tenho a impressão que foi resolvido ontem, viu? O Eduardo da Fonte não tá querendo abrir o jogo, mas ele esperava esse encontro com o Lula para tomar a decisão dele. Tentei conversar com o Eduardo, não consegui, ele está escondendo o que falou com o Lula, mas há uma expectativa de que ele atenda o pedido do ex-presidente e apoie a candidatura de Armando. Como há também indicações de que ele esteja muito mais para apoiar Paulo Câmara e que foi a Lula para justificar as razões que levaram ele a apoiar Paulo Câmara.
Agora, o PP Nacional tem um compromisso muito forte com o governo federal, tem ministérios, né? Certamente que Lula deve ter cobrado essa conta.
Não, porque na decisão nacional do diretório, os estados receberam indicações de ficarem livres para tomarem a decisão que julgarem mais correta nas alianças nos estados. Então, não há um alinhamento automático, não há uma verticalização na decisão do partido.
Tá certo, Magno. Em relação à política de Brejo da Madre de Deus, você recebeu já um contato dos advogados de Roberto Asfora, não é isso?
Isso. Eu conversei ontem com o advogado, o Albert Agra, e ele me explicou que não há a menor chance do processo ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele explicou que não houve um voto monocrático em relação à decisão que foi tomada ontem. Eles apenas acataram o agravo para ouvir a parte interessada, que é, no caso, o prefeito Roberto Asfora. Como foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que decidiu, através do seu pleno, fazer uma nova eleição em Brejo, então não cabe juridicamente uma decisão do próprio TSE agora de anular uma decisão tomada lá atrás pela própria corte. Porque se a eleição tivesse sido feita pelo TRE, entendeu? Assim o TSE poderia intervir, mas a eleição suplementar foi uma decisão do pleno do TSE, então seria anular uma própria decisão tomada pela mesma corte.
Agora, esse é um entendimento dos advogados de Roberto Asfora, né? No caso de Dr. Edson, você fez um contato também com ele ontem, ele está esperançoso de que haja essa possibilidade?
Olha, Ney, o que ele diz é que o tribunal deu 72 horas para a defesa de Roberto Asfora apresentar as suas razões. E se eles não se convencerem das razões apresentada por Roberto Asfora, ele reassumiria o mandato. Mas não é assim. Eu entendo um pouco deste processo. Para Dr. Edson reassumir a decisão, tem que haver uma decisão, um voto monocrático do próprio ministro Otávio, e não houve esse voto ainda, ou ele mandar a decisão para o pleno do TSE. Mesmo que haja em 72 horas, a defesa falha, vamos assim dizer, do advogado de Roberto Asfora, que não convença o ministro, ele tem que dar o seu voto monocrático, ou não dando o seu voto, encaminhar para a decisão do pleno.
Tá certo então, Magno, muito obrigado pelas suas informações e até às 18 horas no Frente a Frente.
Até lá, um abraço, Ney.
8 horas e 54 minutos, ouvimos então o jornalista Magno Martins, direto do Recife. Situação complicada ainda, né, Romilic? Difícil de entender.
Exatamente. Como eu disse nesse instante, necessita de muita cautela da população, principalmente da população de Brejo, né? Ontem, como eu afirmei no início do programa, muita festa em São Domingos, e informações davam que a festa também estava dobrada em Brejo da Madre de Deus, né? Comemorando como se Dr. Edson já fosse voltar naquele momento. Cautela. Eu abordei lá no início do programa que eu vejo hoje 50%, né? Tanto para Roberto ficar como para Dr. Edson poder voltar, né? É necessário cautela, porque até conversando com o colega Eusébio aqui, houve uma eleição suplementar, houve gastos públicos duas vezes, em 2012, né? Com a eleição, sabendo que haveria mais instâncias, não é? A possibilidade do Dr. Edson recorrer em outras instâncias, o quadro não estando definido judicialmente, O TRE fez uma nova eleição em 2013, havendo mais uma vez gastos públicos, né? E definiu um novo prefeito. Brega já teve 3 prefeitos em 1 ano e meio, com a possibilidade hoje, claras, reais, do novo prefeito voltar. Agora, contudo, o prefeito hoje se chama Roberto Asfora. Existem prazos ainda legais, o Roberto tem 72, o ministro solicitou o parecer do Ministério Público, acatou o agravo, solicitou a defesa de Roberto Asfora, mas ele ainda não deu a decisão dele. Mas existem as chances reais. Ele pode optar pela volta do Dr. S, como manter Roberto Asfora. O jogo hoje está, eu diria que o jogo hoje está empatado, quem está ganhando é Roberto porque está no poder, mas mesmo assim Roberto também está correndo contra o tempo para permanecer nesse poder, né? Eu acho, na minha, isso eu sempre disse aqui quando havia esse debate, que para mim a justiça errou em fazer uma eleição suplementar sabendo que havia novas instâncias, que Dr. S poderia recorrer em novas instâncias. No mínimo, quem deveria estar como prefeito era o prefeito interino, que no caso era o presidente da Câmara na época, o Hilário Paulo, enquanto a situação judicial se resolvesse. Hoje está nessa jurisprudência toda, né? Nessa situação, nesse problema judicial todo que encontra o Brejo da Madre Deus. Falei aqui, a população de Brejo está sem identidade de gestor. Sem identidade de gestor. E os ânimos à flor da pele, viu? Os ânimos à flor da pele. Era perceptível ontem, nas ruas de Brejo, dentro das salas de aula, por exemplo, como eu sou professor lá de Brejo efetivo, eu estou lá constantemente dando aula, eu vejo esse acirramento até mesmo, às vezes, em alguns alunos, né? As discussões, lógico, graças a Deus, num bom sentido, mas se comenta, né? E olha a preocupação, eu estava lembrando aqui, o ano passado teve mudança de umas 3 a 4 vezes de professor. Esse ano, dessa vez, o quadro muda, porque hoje a maioria são efetivos. E os alunos perguntam, e aí, professor, se houver mudança, esse quadro fica, vai ser novos professores feito o ano passado, porque por conta da mudança de professores constante, por conta da mudança do quadro de saúde constante, mas principalmente na educação, por exemplo, vou dar o exemplo da educação que eu tive, e estou, né? Houve uma evasão escolar. Os alunos não sabiam se iriam ter aula, né? Os alunos acostumados com um professor, chega outro, né? Eu mesmo dei aula os 2 últimos meses, final de unidade, né? Mas hoje, graças a Deus, com essa questão de se tornar efetivo, pelo menos o quadro de funcionário público vai permanecer. O que vai mudar mais é o gestor. Isso, lógico, presta atenção, isso caso modifique o gestor principal, que é o prefeito. Mas lembrando, ainda não houve o parecer do ministro. O prefeito hoje se chama Roberto Asfora. Agora que o jogo está empatado, na minha visão. O jogo hoje está empatado e quem vai cobrar esse pênalti é justamente o juiz. E aí os advogados, tanto de Dr. Edson como de Roberto Asfora, estão se articulando. Estão nesse momento em Brasília buscando defender o seu, né? E aí, cabeça de juiz, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas muita cautela, muita calma nessa hora, principalmente entre a população e entre os eleitores. Que ontem, Natália, fui dar aula em Brejo e as ruas muito movimentadas, e a informação era que em Brejo a situação era dobrada.
8:59, enquanto o Romenick falava, eu estava conversando aqui com o prefeito Roberto Asfora, ele inclusive está em Brasília, e ele disse que está totalmente tranquilo diante dessa situação, que os advogados já falaram sobre isso, justamente nessa matéria que saiu no blog do Magno Martins, e disse que a população de Brejo e os servidores da prefeitura não precisam se preocupar. Ontem eu conversei também com o ex-prefeito Dr. Edson, e já pelo outro lado, o Dr. Edson está evidentemente esperançoso nessa questão, mas cauteloso também em relação a qualquer pronunciamento antes de que a justiça tome mais uma decisão, já que até agora não houve exatamente um julgamento da questão. Houve uma decisão com um tempo ainda para o contra-argumento da coligação de Roberto Asfora, e é esperar para ver se essa decisão será levada ao pleno ou se haverá de fato o voto monocrático lá no Superior Tribunal Eleitoral. 9:00, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Esse assunto em relação às eleições de Brejo da Madre de Deus será discutido na hora do debate por Ralf Lagos, Leone Souza, Natália Ruda e José Pereira, que já está aqui estudando o processo. Silvio José, bom dia.
Estudando mesmo. Bom dia. Está estudando ali, ele, né? Sentou ali na sala, mão na cabeça, assim.
Um monte de papel. Ele trouxe o dobro de papel de Afrânio, né? Aqueles papéis que Afrânio.
Chegou uma carrocinha aqui. O que é isso? O que é isso? É um papel, né? Pois é, bom dia, Ney Lima, bom dia a todos. O Ney volta comigo, né? Meio-dia, hoje com a presença do Luciano, né?
Luciano Bezerra. O secretário Luciano Bezerra, vereador licenciado, estará logo mais ao meio-dia no estúdio 1 da Rádio Polo. Estará, evidentemente, sendo entrevistado por mim e por Silvio José. São 9:01. Você fica agora com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Agora 9:02, 9:02, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional, chegando aqui pela Polo FM, a Hora do Debate, no Rádio Debate, aqui pela sua Polo FM, 101,9, aqui comigo, na técnica Márcia Arantes, aqui comigo, nós temos o Natálio Arruda, Paulo Escrever, bom dia Natálio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes de casa.
Feliz a vida, né, Natália?
Feliz. Muito contente, muito feliz. Bastante feliz. Se eu for contar por que eu estou feliz, aí você vai morrer de inveja. Com certeza, absoluta. Estou te falando a verdade.
Manda só o toquezinho, mais ou menos.
Eu estou a 1000 por hora. Isso aí você pode crer, né?
Pode crer.
Antes disso.
A 1000 por hora. Ele saiu da farmácia há pouco tempo.
Eu quero dizer aqui há pouco tempo. Lica de Mateus se encontrou comigo, disse, Natálio, o programa de vocês, eu tô mordido com ele. Eu disse, por quê? Ele disse, tá me fazendo eu me acordar às 5 horas da manhã.
Ué?
Aí eu disse, por quê, Lica? Ele disse, porque eu tenho que fazer tudo até às 9 horas para escutar o programa todo dia. Mas rapaz, tu deixa isso para depois. Ele disse, não, eu tenho que fazer e escutar bem direitinho, Lica de Mateus.
Um abraço, Lica.
Também foi Lula, lá da Fazenda Arial. Olha, ele corta palma, tira capim. Ele disse, tá aí 4 horas da manhã. Também para o Roçado, para 9 horas. Tá no pé da conversa.
Muito bem.
Estive essa noite no Pará.
O nome dele?
Conversar. Lula.
Lula.
Lula, lá da Fazenda Areal.
Fazenda Areal.
O gordinho que ama muito lá na região.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Zé, Leone, Natália, Márcia, Romenique, Inei e todos os queridos ouvintes da Rádio Polo FM.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, e Natália tá 1000 por hora
mesmo. 1000 por hora, né? Foi. É verdade.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Leone Souza, com apoio do Uscas.
Bom dia, Silvio.
Comenta aqui para Gato Uscas.
Deixa isso pro final.
Bom dia, Silvio. Viu a camisa do homem?
Bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Eusébio.
A cor é estranha, né? Bom dia especial ao ouvinte, né?
Da Polo FM.
E o óculos dele é um negócio fantástico. É, né? Tinha gente aqui na área ainda agora, né?
É verdade. Tá
certo. Obrigado,
Natália. Um abraço, Tapioca.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, Hora do Debate, a partir de agora na Polo FM, mas já começar também a fazer igual Natália Arruda aqui, manda um abraço aí pro pessoal já. Mas a gente pode mudar um pouquinho, porque no fim certamente vai ter um monte de abraço.
Calo nas costas de receber abraço.
É?
Já.
Calo nas costas? Sim. A tapinha,
eu
né?
Batendo assim
a tapinha. Emílio e Cida, um casal espetacular, né? Fátima, conhece, né? Fátima, Zé, Pastilha, Zeca, Guinha, Zé, o pessoal aí na rua José Chagas, um abração pra você, tá? Tuquinha, Socorro e seu Zuzu, lá em Cachoeira dos Borges. A nossa amiga Fátima Mestre.
Um abraço,
né?
Fátima.
O Marcondes Moreno, blogueiro, né? Marcondes
Moreno. Um abraço, Moreno.
Inclusive, agradecer ao Marcondes.
Da melhor qualidade.
Inclusive, agradecer ao Marcondes também, que acompanhou, né? Sempre a minha estreia, a nossa estreia aqui na Polo FM.
Um abraço.
Ele também fez todo o acompanhamento, né?
A divulgação também.
Para toda a família do saudoso Manuel do Calçamento.
Marcinho, Marconi, Marcelo.
Todos eles. A família toda, né?
Maravilhoso.
Índia Brasil. Índia, um abraço pra você, viu? Índia Brasil mandou um torpedo, mas mandou um torpedo pro celular errado, né? O depois foi que eu recebi, né? A pessoa disse, olha, Índia Brasil mandou aqui, né? Pra tua chegada, né? Abraçando aí a tua chegada. Um abraço, Índia Brasil. E Júnior Tapioquete.
Júnior.
Né? Júnior Tapioquete, que veio já no estúdio, né? Deu um abraço enorme aí no Natália Arruda.
Estava esperando especialmente Ralf lá.
mas eu Zé, meu irmão, tu vai...
A altura é a mesma.
Ô Silvio, eu quero mandar um abraço também para um casal que eu tenho a maior estima, que é o João Baiaque e a Sônia. Um abraço, João Baiaque e Sônia. Estão sempre ligados no programa Rádio Debate.
Rony da Movelaria Nossa Senhora Aparecida, Mário Deda, grande um Mário Deda, né? O Gilson das Poupas também. Mas vamos lá.
O Edmilson Menino também. Tá, ah, Edmilson Menino, trabalhando, mas tá lá com o fone de ouvido ligado aqui no Rádio Debate.
Pessoal do Gugu do Som, diz que bota um sonzão lá na porta, o rapaz me disse ontem, é pra todo mundo
ouvir. É verdade. Pessoal, Gugu do Som, um abraço aí os amigos todos aí. Bom, a Câmara aprova projeto que regulamenta a criação de municípios. Aí vocês vão comentar exatamente essa questão. Vai para o Senado agora, não é isso? Vai para o Senado agora. E o ganho político, né, com isso, do José Augusto Maia. Começar por Eusébio hoje.
Acompanhei, Silvio, a grande parte das discussões, né, ontem na Câmara dos Deputados, né? Primeiro ponto, ficou visível a articulação do deputado Zé Augusto, né, entre seus pares. Grande parte deles citavam o deputado em seus discursos, né? Isso é claro, ficou visível lá. O projeto também ficou claro que muitos dos parlamentares que defendem a causa da emancipação, eles não gostaram do projeto, né? Ficou claro isso, que eles não gostaram do projeto, porque para eles tiram alguns municípios dos seus redutos de serem emancipados. E como eu venho dizendo, o projeto ele tá servindo para questões políticas. E aí os deputados que têm os seus municípios, os seus distritos ali, que eles estão lutando por eles, né? Eles tratam o projeto de lei, o que é uma exceção, eles estão querendo fazer regra. E isso, como eu venho dizendo, está errado. Né? Está errado porque eles não estão pensando mais na frente, eles estão pensando no imediatismo das eleições. Se você pegar Zé Augusto, por exemplo, ele trata de Cavaleiros, Pão de Açúcar e São Domingos, né? Que aí você pega a realidade, ele trata o projeto visando essas três cidades. Para Zé Augusto, o projeto só tem viabilidade se atender esses três municípios, porque é questão eleitoral dele, né? E aí, a gente viu lá muitos deputados se queixando, mas ante a queixa de aprovar um projeto, no entendimento deles, ruim, pior é não aprovar, e pior ficar aquela celeuma e vai para lá e adia votação e tal. Só que o projeto vai para o Senado. E não tem garantia nenhuma que o Senado vote antes do recesso parlamentar. Até porque eu já tinha lido antes que o Senado aparentemente só vai ter uma sessão nesse mês de junho. E para votar um projeto polêmico como esse, que tem trancado a pauta do Congresso Nacional há 6 meses, é complicado em uma sessão apenas ser discutida essa questão toda. É muito complicado. E aí, eu disse no início, o reconhecimento da luta de Zé Augusto nesse projeto é clara, né? Tá lá entre os pares dele essa questão. Ele é visto dessa forma. Agora, o que eu acho, e particularmente eu acho uma pena, é o deputado ter a bandeira única e exclusiva de ter essa questão dos municípios. Por questões eleitorais, não é por questão de viabilidade, porque o município está atrasado, não, é por questões eleitorais, que é a base eleitoral dele. Pão de Açúcar, São Domingos, e ele tentando entrar em Cavaleiros. Isso é uma pena, porque um deputado passa 3 anos e ele apresenta um projeto de suma importância, que é a PEC da Segurança Pública, nos últimos seis meses de mandato. É uma pena. É uma pena lastimável. Agora, eu repito, não estou querendo tirar o mérito da luta dele. Ele tem essa luta, mas faltou muitas outras lutas. Se você comparar, por exemplo, e eu vou trazer para o debate essa comparação, o deputado federal Paulo Rubem, na sua linha de atuação, que é mais voltada para a educação,
ele conseguiu uma emenda no projeto dos royalties que vai beneficiar, que vai trazer de rendimento 150 bilhões de reais para a educação nos próximos 10 anos. 150 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E outra emenda dele, que foi aprovada recentemente também na Câmara dos Deputados, o Brasil vai ser obrigado a destinar 10% do PIB para investimentos em educação, né? É uma luta muito diferenciada de você estar fazendo jogo político com a possibilidade, com a sensação das pessoas de quererem liberdade por conta da emancipação. Se você pegar um município como o Brejo e São Domingos especificamente, vou falar novamente, se São Domingos fosse isolado na região onde ele estivesse, fosse isolado, São Domingos era perfeitamente um distrito a ser emancipado. Perfeitamente, a população aguerrida, tudo. Mas, repito, e reforço aqui minha opinião. São Domingos, por ser onde é, por estar localizado vizinho a Santa Cruz e estar entrelaçado a Santa Cruz, não tem razão de emancipar. Se você observar tecnicamente, o melhor é juntar. Mas se você colocar isso para a população, 90% quer emancipar porque acredita em liberdade. Só que essa liberdade pode levar ao calvário.
Seria, no caso, a tua ideia, a coisa mais lógica seria a junção, anexar a Santa Cruz. Anexar,
porque esse projeto, e o governo estima que ele trará
Porque nesse projeto de emancipação também é emancipação, fusão e desmembramento, né?
Mas se você perguntar à população, tanto é que as caravanas, o slogan é emancipa já. Não se vê as outras questões, a não ser em questões pontuais, em outras cidades, que a cidade sede recebe mais dinheiro e eles estão de olho nisso. Mas se você pegar São Domingos, a minoria pensa dessa forma. Agora, saiba que o projeto, ele não está criando receita, não. O dinheiro que vem, ele vai ser dividido, e o dinheiro que vem, pouco. Vai ser dividido, ou seja, ele vai estar apenas compartilhando a miséria do município com outro.
Deixa eu passar aqui para o Leone Souza, a tua avaliação também sobre essa questão, Leone.
Olha, Silvio, tarde e noite de ontem, foi muito claro, para quem pôde acompanhar a TV Câmara e os noticiários, da importância e da luta do deputado federal José Augusto Maia. José Augusto Maia ontem, inúmeras vezes, foi citado pelos seus pares e citado de uma forma reconhecendo a sua luta. E o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é a luta do projeto das emancipações, que isso já rolava no Congresso Nacional há muitos anos. Nenhum parlamentar de 1, 2, 3, 5, 10 mandatos ou 11 mandatos teve interesse de colocar isso para frente. Zé Augusto, no seu primeiro mandato, conseguiu destravar, junto com outros deputados, esse projeto, para que de fato esses municípios que serão contemplados dentro dos critérios possam no futuro talvez estar contando uma história feita a história de Santa Cruz. Porque se não fosse tão importante a emancipação, Santa Cruz também talvez hoje ainda fosse uma pequena vila de Taquaritinga do Norte. Mas a emancipação é tão importante para a vida própria de um município que Santa Cruz hoje tem uma visibilidade tão grande quanto Taquaritinga e em alguns aspectos até maior, né, a visibilidade. Santa Cruz se tornou uma potência na região, no polo de confecções, e graças também, isso deve se dar aos que primeiro foram realmente efetivamente envolvidos na luta de emancipar Santa Cruz. Então, eu só destaco essa importância do deputado federal, que unicamente no seu primeiro mandato consegue a aprovação de um projeto de suma importância. Talvez para mim, talvez para outras pessoas, isso não fosse tão importante, porque a independência de São Domingo, a independência de Pão de Açúcar, de Cavaleiros, dos distritos lá no sertão, para mim talvez não vá mudar muito a minha história. Talvez não influencie muito na minha história. Mas para eles que vivem realidades de governos muitas vezes ausentes nesses municípios, muda. Porque pelo menos agora, esses municípios se tornando independentes, mesmo com os recursos escassos, eles vão ter a quem de fato e de direto cobrar. Ora, o prefeito de São Domingos, no futuro, vai ser dali de São Domingos. Vai morar ali em São Domingos. O prefeito no futuro de Pão de Açúcar vai morar em Pão de Açúcar. Os vereadores de Pão de Açúcar vão morar em Pão de Açúcar, em Cavaleiros e assim em inúmeros distritos. Então, isso vai ser muito importante, porque mesmo com esses recursos escassos, como nós sabemos que é, mas você vai ter a quem de fato e de direito você está lá cobrando. Você vai ter a quem de fato e de direito está lá reivindicando. Então, foi uma grande vitória do deputado federal José Augusto Maia e se mostrou de uma forma totalmente diferente quando muita gente de Santa Cruz não conhece o posicionamento, a forma do parlamentar José Augusto Maia. Porque o que a gente pôde observar ontem, Natália, foi totalmente diferente do deputado José Augusto quando está aqui em Santa Cruz. José Augusto foi reconhecido até pelos deputados que votaram contra. Teve um dos deputados que usando a palavra e votando contra o projeto, mas mencionava a importância do deputado federal José Augusto Maia. Então, está de parabéns o deputado. Ainda existe um caminho a ser percorrido, é verdade. Porém, nessa mudança que foi feita na Câmara dos Deputados Federais e foi aprovada ontem, já existe o acordo com os líderes de governo, acordo com os líderes dos partidos, para que também o mais rápido possível seja votado no Senado. Não quer dizer, não estou aqui afirmando, que talvez até a Copa isso já esteja aprovado, até porque vai ter o recesso agora parlamentar, mas já está em acordo e a gente pode confiar de certa forma nesse acordo, porque quando muitos também achavam que essa semana não seria mais votado o projeto, na terça-feira houve o acordo com os líderes e quando foi ontem foi sacramentada essa votação. Então está de parabéns, não só o deputado José Augusto Maia, mas está de parabéns São Domingos, está de parabéns Pão de Açúcar, está de parabéns os distritos que podem começar a deslumbrar num futuro, a sua emancipação. Como também já se começa articulações na Vila Canaã, em Toritama, para se incorporar a Toritama. A Vila Canaã, que pertence a Caruaru,
A Vila Canaã é aquela após a ponte?
Passou a ponte, passou a ponte é Vila Canaã, que pertence a Caruaru. Mas a prestação de serviço do município de Caruaru ali é muito escasso e eles têm uma ligação muito próxima com Toritama, que é só atravessar a ponte, já começa a se articular interesse de pessoas também para se incorporar. Então, esse projeto foi muito louvável de certa forma, porque a gente trata muitas vezes de uma coisa muito próxima a gente, só a emancipação de alguns, mas não só vai ser isso, vai ser também desmembramento e também incorporação de alguns distritos, alguns municípios maiores que estejam nas suas proximidades. Então, eu acho que está realmente de parabéns essa população que vai passar a ter o direito de, no futuro, se tornar como Santa Cruz, totalmente independente.
Natália Arruda.
Eu, entrando nesse assunto, queria dizer aos nobres colegas que estão e os ouvintes da cidade, dizer que eu mesmo não acreditava que ontem ia ser votado esse projeto, não. Eu não acreditava. Mas aqui a gente tem a liberdade de dizer o que pensa e falar as coisas que nós pensamos que é bom para a região. Eu abro a mão e dou a mão, a palmatória, ao deputado federal José Augusto. Ele fez o trabalho dele. Ele está fazendo um trabalho lá em prol dessas emancipações muito forte, muito forte. Ele ontem foi parabenizado por todos que ali estavam. Se o Senado vai aprovar, é outro problema. Se quando vier para Pernambuco, a Assembleia Legislativa, é outro problema. Agora, José Augusto fez a parte dele. Isso aí nós temos que dizer a verdade. Fez a parte dele. O colega disse ali que ele se refere mais a São Domingos, a Pão de Açúcar, a Cavaleiro. Olha, um projeto desse a pessoa também tem que se referir a alguns pontos. O deputado vive de voto. Se ele não arranjar voto, ele não volta.
Natália, me permite uma parte. E até porque, se Zé Augusto também fizer referências a alguns municípios ou alguns distritos de outros estados, vamos dizer, por quê? Se nem lá ele é votado.
Não, é isso aí. Então, eu quero te dizer a todos os ouvintes, Zé Augusto está de parabéns por essa luta. A parte dele foi feita. Isso aí nós temos que reconhecer. Se vai emancipar, porque ainda tem um caminho a ser tramitado. Tem gente que está pensando que já é a cidade. Não. Vai para o Senado. Eu não confio muito no Senado. para você ter uma ideia, a coisa mais difícil do mundo é um senador ser reeleito. Lá eles parecem que são donos do mundo, aí não escuta ninguém, entendeu? A maioria dos caras que são senador no próximo mandato, ele não é eleito ou pula para deputado federal ou estadual, porque é muito difícil as ações deles, parece que eles não olham para ninguém. Agora, a parte de José Augusto foi feita, ele está de parabéns. Aqui nós metemos a sola em José Augusto quando é preciso, mas também quando ele faz a parte boa, que é para São Domingo, para Pão de Açúcar, para todos esses distritos que querem se emancipar. Às vezes, Silvio, aí tem gente que diz, mas na Paraíba os distritos são miudinhos, mas a gente passa, são tão organizados, hein? É pequeno, mas tem sua prefeitura. Eu ontem estive falando com um rapaz de Caraúba. Caraúba, o prefeito faleceu há cerca mais ou menos de 90 dias. É. Diz que o prefeito de lá nunca passou do riacho, do rio, que corta lá Caraúbas até Campina Grande, para procurar uma emenda em Campina, ou lá em João Pessoa. Mas o novo que assumiu já foi 3 vezes a Brasília dentro de 90 dias e já está arrumando recursos para Caraúbas. Lá tem, em Brasília tem, né? O cara arranja um deputado forte, que tenha força, que tenha ministério e consegue recursos. Eu sou a favor de Pão de Açúcar, ser cidade, São Domingo e outros distritos que tem por aí que totalmente ficam abandonados. Fica abandonado mesmo. São Domingos fica praticamente abandonado pelo brejo. A Canaã, que você citou aqui, Leandro, eu conheço muito bem, passa a ponte de Toritama, do outro lado é Caruaru. Quem é que vem ali? Me diga, nem o carro do lixo vem lá. É um problema. Então, Zé Augusto, você está de parabéns, conseguiu a sua luta. Se não passar no Senado, já está de parabéns. Essa luta, ele venceu.
Ralf Lagos.
Silvio, eu concordo com os debatedores e Augusto realmente está de parabéns por 2 aspectos. Primeiro, ele ressuscitou um projeto que há 16 anos tinha, né? Praticamente
gavetado, né?
Gavetado no Congresso. O último município que foi emancipado no Brasil foi o de Eduardo Magalhães, na Bahia, né? O Eduardo Henrique Magalhães, na Bahia, foi o último a ser emancipado há 16 anos atrás. Então, o que é que acontece? O deputado não só ressuscitou a luta, como ele suscitou uma discussão em todo o Congresso. E diga-se passagem, um Congresso que tinha uma visão totalmente, né, contrária à questão da emancipação. Ele, com sua luta, ele fez com que a grande maioria, né, a grande maioria do Congresso tivesse uma visão que aquilo deveria ir à frente. Por quê? Porque agora foi criado critérios. A farra dos municípios de 90 não vai se repetir, mas agora. Eusébio disse uma coisa muito importante. Todos os líderes, ou a grande maioria dos líderes que falaram ontem, criticaram o projeto. Estavam votando porque era o que tinha. E as pessoas precisavam voltar com o resultado, né? Mas não era o projeto que eles queriam. Porque aquele projeto vetado pela presidente Dilma era aquele que contemplava a grande maioria dos municípios. Esse não. Mas não tira o mérito de maneira alguma do
deputado. De maneira nenhuma.
O deputado, mesmo que não passe no Congresso, o deputado Zé Augusto, Natália, ele acontece um fenômeno quando ele fala em emancipação municipal. Ele se agiganta dentro daquele Congresso. Todos os líderes que falaram de todos os estados e regiões do Brasil fizeram menção ao deputado Zé Augusto. O deputado Silvio Costa, que votou contra, né, e orientou o seu partido a votar contra, mesmo votando contra, ele fez questão de fazer menção à luta do deputado Zé Augusto Maia. Ele se agiganta quando a questão é município. Isso é um sintoma de que o deputado deve pegar outras questões, né? Agora, o deputado é um deputado conhecido no Congresso. É um deputado conhecido no Congresso pelos seus pares. Então, ele deve, concordo com o Eusébio, que foi tardia a questão da segurança. Já imaginou se Zé Augusto, com esse poder de mobilidade que ele mostrou ter dentro do Congresso, ele tem pegado essa questão da segurança no primeiro ano de mandato dele? O quanto a gente já não podia ter avançado?
Poderia ter andado com as duas coisas,
exatamente,
de forma paralela, né?
Quanto o próprio deputado não poderia ter avançado? Diga-se de passagem, um projeto como esse, que foi de encontro ao governo. O governo não queria, e é mais um método do deputado Zé Augusto Maia. Não é motivo para a gente sair soltando fogos, porque eu sou um torcedor que Pão de Açúcar e São Domingos vire cidade. Não é motivo. Por quê? Porque a gente tem um Congresso que, como bem Natália disse...
O Senado,
como bem Natália disse, o Senado é a casa dos estados. O senador, ele não dá importância ao...
A maioria que vão para lá é para arranjar estado, para dizer, eu sou o senador.
E o senador, Natália, eu tenho uma visão do Senado, que o senador, ele não dá uma visão à opinião pública como o deputado dá. Como é a casa do estado.
Vamos se dizer bem claro, importância.
A opinião pública, como o Congresso dá. O Congresso é a casa do povo, o Senado é a casa dos estados, e ali tudo pode acontecer. Quem é que pode dizer que o governo não vai fazer uma manobra dentro do Senado, já que são 83 só?
São muito pouco.
É muito menos.
E a maioria do governo.
Manobra, né? 81, agora, né? 81 senadores.
81, isso. Né? Proporcional 3 a cada estado. Agora.
Mas só rapidinho, esse projeto que foi aprovado ontem não é o alternativo, aquele que foi de acordo com o próprio governo.
Mas ele teve modificações ontem, porque ele estava sendo discutido.
Não, eu sei, aconteceram algumas modificações, mas não é justamente aquele alternativo que foi.
Primeiro, para passar no Senado, eles também têm que ver esses acordos. Eles vão aceitar.
Mas a questão é justamente essa.
Não é?
Por isso que tem que ser cauteloso nesse sentido, porque o projeto, o alternativo, ele foi apresentado e foi em acordo com o governo agora. Eu não digo nem o que foi vetado, que também foi. Mas o alternativo. E aí, ontem foi apresentado outro texto. Foi apresentado outro texto.
Outras emendas.
As emendas foram, acredito que foram rejeitadas, né? Foi apresentado outro texto substitutivo como uma forma de um novo acordo. Só que no Senado, aparentemente, acho que não foi discutido, não.
Só para eu encerrar.
Só uma sessão só para discutir isso é muito difícil.
Só para eu encerrar, Silvio, literalmente, a bola fora da noite foi o Mendonça Filho. Com um discurso que levou uma bola cheia e uma bola murcha. E depois foi um discurso que tão populista que não condiz com o deputado que Mendonça Filho é. Porque ele é um ótimo deputado, diga-se de passagem. Mendonça é um bom deputado.
Então teve a bola murcha, bola cheia, e ele foi bola fora.
E ele foi bola fora. Não bateu nem na trave.
Eu acho que a ânsia de Mendoncinha querer aparecer. Porque Mendoncinha estava... Embaixo do tapete mesmo.
Não, mas lá na discussão propriamente dita, no Congresso, Mendonça nunca ficou por baixo. Ele teve, lógico, Mendonça se abraçou com o DEM.
Mas
o DEM...
eu estou falando para a população.
Para
a população.
As grandes discussões do Brasil, Mendonça está dentro delas. Nas discussões dos royalties, você vê sempre, né? Tanto Mendonça como o Paulo Rubens Santiago aqui de Pernambuco, como o Fernando Ferro. Né? Você vê que eles participam intensamente das decisões mais importantes do Brasil, né? Do que passa
pelo Congresso. Para você ter uma ideia, Paulo Rubens e o Ferro, eles não são bem votados e tem um trabalho maravilhoso no Congresso.
Exatamente.
Né? Não são bem votados, eu não sei porquê, mas eles fazem um trabalho muito bom, faz.
Mas aí fica o resiste. Mendoncinha ontem é uma bola fora. Bola cheia para Filipão, bola murcha para Dilma e bola fora.
Quer dizer que 9:37 foi um Neymar, não?
Não.
Bola fora. Não foi um 9:37, com apoio do Tibúcio. Olha as promoções aí da semana. Iogurte Popaninho, 69 centavos. O Popaniston, 69 centavos. O feijão carioca legal por R$2,59. Leite LG, R$2,39 o litro. Margarina puro sabor, 3 quilos, R$12,99. Creme Cracker Vitarella, R$1,89. Na quitanda, mamão espanhol por R$0,99. Mamão formosa, R$1,29. Cebola branca de primeira, R$1,29. Tomate a partir de R$1,99. As promoções do Tibúcio. E na casa Tibúcio, até este dia 7, está uma promoção muito legal. Os artigos da casa Tibúcio, e são artigos que você sabe, né? De qualidade mesmo. 50% de desconto. Metade do preço nos artigos. Tanto poltronas quanto estofados, decoração, tudo pela metade do preço. Pra você ter uma ideia, tem sofá por R$1.600, sofá a partir de R$1.600. Agora aproveite, porque é somente até este dia 7, até este sábado. Abraço, Guimário Deda, lembrando aí de São João dos Casais, que será amanhã, né? Lá na Casa da Criança. E Banda Forró com nós e Dida Dinan. Então você pode reservar sua mesa na Fátima Magazine, Marta Magazine, Etiqueta Boutique, Movelaria Nossa Senhora das Graças, tá? Então vá brincar seu melhor São João amanhã na Casa da Criança. É, deputado Zé Augusto, na linha? É isso, deputado federal Zé Augusto, bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os debatedores aí, Ralph, Natálio, Leone e também o...
Eusébio. Eusébio.
Eusébio.
Eusébio.
Bom, eu primeiro quero agradecer os parabéns de vocês. Eu acho que de parabéns ainda está todas as comunidades, né, que sonhavam tanto com esse distrito. Mas fiquei para ter uma dúvida aí.
Ah.
É, na realidade, o projeto teve alterações, mas as alterações que aconteceram foram alterações articuladas dentro do Senado.
Ah.
É que quando o novo projeto alternativo ele foi construído, entrou um item pesadíssimo, que foi a área territorial, né? Colocaram uma área territorial para o norte de 200 quilômetros, 200 quadrados, né, para o norte, que não tinha muita diferença, porque as áreas lá foram muito grandes, mas para o nordeste, sul e sudeste, 100 quilômetros, como foi colocado, ficaria, inviabilizaria praticamente 70% dos distritos a serem emancipados. Então isso foi muito forte. Tivemos que negociar durante 2 semanas, né, lá no Senado, para tirar esse item. E ele veio acordado para, na volta, não ter ser apoiado pelo próprio Senado, que sabíamos que tínhamos que votar, que voltar ao Senado, e também um outro que vai ser um pouco mais difícil de explicar.
Então, houve um acordo entre Câmara e Senado, quer dizer, o acordo foi do Congresso em uma forma geral, e passou de 100 quilômetros para quantos quilômetros quadrados?
Não, atirou. Não tem mais isso.
Ah, não existe então esse critério de tamanho, não?
Esse aí foi suprimido, foi tirado do projeto.
Tanto região norte outro, quanto as demais, né?
E aí o outro foi apenas... esse também era, eles chamam aqui de jabuti. É aquilo que está dentro de um projeto, é um nome que se tira e ele modifica como se fosse uma vírgula também, né? É que diz o seguinte, que o distrito a ser emancipado e tem que fazer uma média, por exemplo, em Pernambuco, dos 10 menores distritos, a média de residência dos menores distritos, aquele distrito a ser emancipado, ele tinha que ter, ser igual ou maior, uma casa a mais. Tá, até aí tudo bem, só que dizia que era a média do município dos 10, mas no distrito só contaria com a sede do distrito e não colocaria todo o distrito. Por exemplo, Pão de Açúcar vai ser emancipado, aí teria a Vila de Socorro e o Socorro e os outros que compõem o novo distrito, não contava. Então era como se o distrito teria que ter 12 mil habitantes como está no Nordeste, e depois com esse item que estava sendo colocado, ele inviabilizaria, porque só contava a sede, não contava o restante do município.
Sim.
Essa foi uma discussão ainda no dia, tivemos mais de 5 reuniões para provar que aquilo não poderia, foi um erro de quando se colocou, e aí o governo entendeu, veio o pessoal da Casa Civil, os técnicos, né, o Bezoini, conversamos dos bastidores, e aí quando aproximadamente aí para as 5, 6, 7 horas da noite veio a resposta de que o governo aceitava essa transformação, e aí foi aqui, foi quando votou com o relator, que foi 341 votos a 30. Em seguida teve um destaque do PSDB, esse destaque que era diminuindo as populações, aí o Congresso, o Senado não aceitaria. Se aquele tivesse votado sim, iríamos ter projeto. Ou tinha veto, ou tinha outra discussão dentro do Senado.
Bom, então o senhor acredita que no Senado não haverá problema? O senhor acredita que com essa... as discussões foram entre Senado e governo já?
Exatamente. Isso sempre foi. Tinha dia que eu passei aqui mais de 20 dias ou 30 dias... Humberto Costa até dizia, você parece que está querendo ser senador aqui, porque toda semana eu estava no Senado conversando com um com o outro, explicando tudo aquilo. E graças a Deus o acordo aconteceu, e não foi votado na semana passada, e nem sabe disso. porque o acordo não tinha sido fechado. Então, essa semana o acordo foi fechado, e aí, quando o presidente à tarde já me chamou no, na reunião de colégio de líderes, disse: Augusto, projeto fechado, tudo tranquilo, pode mandar anunciar para o Brasil inteiro aí, pelas redes sociais, que o projeto será votado.
Agora, foi, antes da Copa, o senhor acredita, antes antes da Copa, não, antes das eleições, desculpe, antes das eleições, porque a Copa está em cima agora.
Eu era para viajar hoje, e eu não viajei, estou aqui, porque eu já vou para o Senado agora, daqui a pouco, né? Vou para o Senado, eu já começo a articulação no Senado. Se der coro até hoje, poderia ser votado hoje, porque há acordo. Quando há acordo naquela casa, eu vi na sala preocupado, e outros aí preocupados, o Senado realmente é muito complicado. Mas quando lá há acordo, quatro senadores se juntam, e aqui eles respondem, quatro, cinco, respondem por todos.
Só rapidinho, que a gente está com o tempo estourado aqui. É, Ralf, tem uma pergunta aqui?
Não, não é pergunta. Quero... Deputado, bom dia.
Bom dia.
Só quero parabenizar o senhor pela noite de ontem. O senhor se agigantou ontem no Congresso Nacional. Parabéns.
Obrigado.
É Natália também?
É Natália, José Augusto. Eu queria também, não só parabenizar, eu disse aqui há poucos momentos que sua parte foi feita. E o povo deveria entender isso. Eu tenho medo do Senado, eu tenho medo. Mas como o senhor está afirmando que lá no Senado foi feito também um acordo via Senado e via Câmara, vamos torcer para dar esse suporte à sua luta, que sua luta já é por demais conhecida e está de parabéns.
Obrigado.
Deputado, um abraço, viu?
Da compreensão. Então, só quero, algum mais debatedor quer falar alguma pergunta?
Então, tô tomando café aqui e já ali, né? Tá um negócio sério aqui, né? Café na hora do debate tá complicado. Bom, mas...
Tá bom.
Depois, então, aproveitar. José Augusto.
Leone.
Aproveitar Leone. Mais uma vez para registrar.
Engolupão.
Não, já engoli. Pronto. Registrar mais uma vez a sua luta, né? A gente comentou aqui que era um projeto que há 16 anos estava travado, trancado, e você, no seu primeiro mandato como deputado, ali tem deputados com 11, 12 mandatos de deputado federal, e nunca demonstrou interesse de destravar esse projeto. E você, no seu primeiro mandato, não só demonstrou interesse, como de fato conseguiu destravar um projeto tão importante para todo o país. E não se trata só da questão de Pernambuco.
Tá bom. Deputado, um abraço, viu?
Obrigado. Eu só quero, para finalizar, dizer que o projeto do Fundo Constitucional Segurança Pública, e alguém falou ali, acho que foi mal, se não tivesse começado ele, era interessante. E a luta dele vem também de muito tempo, que já fiz audiência em todo o Brasil, mas esse foi o início. Eu teria que pegar credibilidade na casa, né? E agora eu volto com a credibilidade muito grande, inclusive a PEC já foi apresentada, a frente parlamentar com 300 deputados, e a PEC já tem mais de 250 deputados que apoiaram. E nós vamos começar agora as audiências públicas em todas as regiões do Brasil para colocar esse Fundo Constitucional para a Segurança, onde, de uma vez por todas, a partir desse projeto, dessa PEC, o Brasil terá dinheiro para a segurança. Eu vou um dia aí para explicar melhor a todos vocês, para a gente debater, e que a população fique inteirada desse grande projeto, que agora eu entro, né, com a PEC mudando a Constituição para colocar recursos para a segurança para todo o Brasil, porque não dá mais para suportar como está. Mas obrigado a todos vocês.
Um abraço, vocês, então.
Feliz tarde a todos, a Pão de Açúcar, São Domingos, cavaleiros de todo o Brasil, que hoje muitos estão fazendo festa com esse sonho que está chegando o dia da sua realidade, da sua liberdade. Fique com Deus todos.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, o Torpedo 8103-1245, 8103-1245, que é um alô, que é um abraço, né? Deixar algum recado aqui para os meninos também, então você manda pra gente aí o seu Torpedo, a gente lê daqui a pouquinho, porque estamos já com o tempo mais uma vez estourado aqui, né? A gente tem que aumentar, né? 10 horas, ter pelo menos uns 120 minutos.
Você aumentar, viu?
É mais comercial. só trazer aqui a opinião de vocês, né? E a análise de vocês sobre essa questão, essa vitória na justiça, doutor Edson. Começa por Eusébio, pessoal de São Domingos, pessoal do Brejo, né? Da cidade de Brejo, da Madre de Deus, né? O lado... Qual é a cor? Azul, né?
Azul.
O lado azul diz que ontem, né? Fez em festa.
Ficou azul mesmo.
É, pois é. Passa para o Eusébio a tua opinião e a tua análise sobre a situação lá em Brejo da Madre de Deus, tanto de um lado quanto de outro. Doutor Edson e Roberto Asfório, Eusébio.
Bom, Silvio, eu começo com a seguinte palavra: cautela.
Uhum.
É preciso ter cautela na questão do Brejo da Madre de Deus. O que não houve pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Porque nunca era para que o Tribunal Regional de Pernambuco tivesse autorizado outra eleição suplementar em Brejo, quando havia a possibilidade de recurso. Eu vou dizer mais. Em Petrolina, o prefeito de Petrolina, Júlio Losso, foi cassado. Em 2 dias, ele foi reintegrado ao cargo. 2 dias. O TSE manteve ele no cargo, por quê? É entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral que um prefeito ele só deve ser afastado quando acaba todas as possibilidades de recurso. E o que aqui em Pernambuco o TRE fez? O TRE cassou o prefeito Dr. Edson. Quando o Dr. Edson entrou com recurso, o TRE disse: não, você não tem direito a recurso, não. E marcou outra eleição. Quando ele entrou com recurso, desse recurso foi negado segmento, disse: você não tem direito de ir, não. E o próprio TRE disse: não. Deu a resposta pelo TSE. Aí o TSE, o Tribunal Superior, disse: não, ele tem direito nesse sentido, que já tem uns 5 meses. E aí o TRE refez de novo a decisão, a mando do TSE, e quando reformou a decisão, que Dr. Edson entrou com recurso novamente, a mesma coisa: não, você não tem direito. Quando já era entendimento do TSE que tinha a possibilidade de ele apresentar o recurso. Aí o que foi feito? A decisão de ontem, trazida no blog do Ney, ela reflete isso, né? Reformou a decisão do TRE que admite o recurso de Dr. Edson seja julgado. E nesses casos, quando há julgamento pendente, o que o TSE adota é que o prefeito continue no cargo. Só que aí, da bagunça que o TRE fez, já tem um outro prefeito eleito, né, na eleição suplementar. E aí, acredito eu, que o ministro, para dar um posicionamento sobre isso, ele vai analisar justamente essa questão da eleição suplementar. Para não ficar: sai prefeito, entra prefeito, volta ali. É essa a questão. E aí a cautela, ela tem que ser adotada. Eu acredito, né, que foi uma vitória do Dr. Edson por 2 aspectos. Primeiro, o parecer do Ministério Público Federal. O vice-procurador eleitoral, não me recordo o nome dele, ele deu um parecer, e aí entrando no mérito da questão, que não era para Dr. Edson ser afastado. E aí entrando no mérito, não é nem porque é análise de recurso. Ele entrou no mérito e disse que Dr. Edson não era para ser afastado por conta que as irregularidades não ficaram comprovadas. Né? A questão dos ônibus, ele diz no parecer dele que não viu, mesmo pela filmagem, não viu nenhum cidadão saindo com broche, camisa, bandeira, como se pregava, que foi levado eleitores para o evento. E ele analisou tudinho, entrou no mérito da questão e disse que não era para Dr. Edson ser cassado, inclusive pedindo a anulação da eleição suplementar. É. E aí o ministro ontem, a decisão do ministro, não entrou nesse mérito ainda. Ele admitiu o recurso, admitiu, o Dr. Edson vai ser julgado pelo TSE, e deu prazo para a coligação de Roberto Asfora, né, para quem vai ser prejudicado com a posterior decisão, se manifestar. Após isso é que ele vai julgar. Agora, o entendimento é que Dr. Edson pode já pedir uma liminar para voltar ao cargo. Agora, se o ministro vai deferir ou não, aí já é outra questão, porque ele vai ter cautela. Vai ter cautela nesse sentido. Agora, é plenamente viável a volta de Dr. Edson à Prefeitura do Brejo.
Ralf Lagos.
Silvio, eu vou pegar parte do comentário do Romênico Steve, que foi muito bom, hoje, a partir das 8 horas, sobre esse assunto, que dizia que ele acha que o jogo está empatado. Para quem estava derrotado, como Dr. Edson, empatar o jogo é uma grande vitória, né? Então, o que é que acontece? Não tem motivo ainda para o grupo do azul comemorar, né? Nem tem motivo para o grupo do vermelho comemorar também. Amarelo. O amarelo, né? Lá é amarelo. Comemorar também. O que acontece é o seguinte: existe toda uma indefinição agora, né? De uma visão jurídica que há os destinos do Brejo estão na mão agora do desembargador, que eu não lembro o nome dele agora é Eusébio. O que a gente vale salientar é o seguinte:
o ministro João Otávio de Noronha.
João Otávio de Noronha. Então, o que é que por que a cautela? Doutor Edson ganhou, o ministro acatou, né? Ele não deu uma decisão, ele não fez nenhuma decisão monocrática, não existiu ainda, né? Depois da monocrática, com certeza, tem que ir para o pleno ainda para se decidir essa questão do brejo. O que eu quero salientar rapidamente, Silvio José, é o seguinte: é o porquê comemorarmos. O brejo, há muito não tem o que comemorar.
Ralf, me permita, eu acho você meio equivocada nessa. Olha, estava 5-0 para o outro partido. De repente, o cara empata o jogo por 5-5. Tem que comemorar mesmo. Se vai vencer, é outra. Mas aí abriu uma possibilidade muito grande, diga-se de passagem. Aí o pessoal, que é o azul lá, teve que comemorar mesmo. Porque não é brincadeira, não. Faltando, vamos supor, o juiz dar 3 minutos para terminar a partida e o cara fazer 5 gols e empatar. Isso é um levante muito grande para o doutor Edson.
Vou lhe dizer o porquê que a gente não pode comemorar, o eleitor de São Domingos não tem motivo para comemorar. Doutor Edson abandonou São Domingos.
Aí é outros 500.
Hilário veio e começou a querer dar uma nova cara a São Domingos. O povo de São Domingos não entendeu essa mensagem. Simplesmente o povo de São Domingos não entendeu as melhorias que Hilário estava dando em São Domingos quando foi no curto espaço que foi prefeito. Não entendeu aquele gigante, que ele é pequeno no tamanho, mas é um gigante como político, que é o Hilário. Não, o povo de São Domingos não assimilou aquela ideia. Então, o que é que faz? Bota Roberto Asfora. Aí tem toda uma comemoração, né? A comemoração foi válida, porque São Domingos está de novo desprezada e abandonada lá de novo.
Pior a pior.
O que tem muito em São Domingos é buraco, é esgoto, é muriçoca, é isso. Então, sair pra rua pra comemorar o quê? Porque a possibilidade de se colocar um político que faria a diferença em São Domingos, o povo não quis. O povo rechaçou. E aí vai ficar entre dois políticos que um tratou São Domingos de uma forma ruim e o outro da mesma maneira.
Pois não, Natálio?
Olha, a gente vê os acontecimentos. Eu li no jornal, se eu não me engano, de domingo, dos 184 prefeitos, 35 estão no fissa suja completo. E dentro desses 35 tem a figura do Roberto Asfora. Ele se encontra também dentro desses 35. O jornal diria que é muito alto dentro dos 184 índices de prefeito que estão com as contas rejeitadas, que estiveram, tiraram dinheiro da educação, da saúde, tudo isso, fizeram isso. Então, eu acho que também isso influi a parte de Roberto Asfora, né? Influi também. São Domingos não teve sorte com o prefeito até hoje, não teve sorte. Também, vamos botar aqui a culpa também nos seus moradores. Hilário é uma pessoa trabalhadora, mas não tem um poder financeiro. E hoje em dia o povo.
Não, até porque Hilário não tem o poder financeiro, né? Depois a população sofre.
Exatamente. A população quer o pior, pior, parece, para São Domingos. Se um cara vai assumir uma prefeitura que ele está no fissa suja, um dos principais em Pernambuco, aí o pessoal quer aquele cara. O outro que foi caçado também. Aí vem o rapaz, porque é humilde, é pobre, é da cidade, querendo fazer uma coisa da vila, né? Querendo fazer alguma coisa por São Domingos, rejeitaram o Hilário, recantearam, que eu pensava aqui para nós, que Hilário ganhava pelo menos em São Domingos. E com a larga diferença. Era isso que era para fazer. Então o povo de São Domingos está pagando um preço. Agora o preço que ele também assinou embaixo. Ele assinou para ter aquele preço ali em São Domingos. O povo de São Domingos tem que abrir os olhos. Olha, vamos deixar o cara vir lá de fora, um ricaço, vir lá de fora, ser prefeito de São Domingos, vem ali para passear, tomar um uísque, fazer uma festa. É isso aí. Aí pega o rapaz que leva o doente de madrugada, meia-noite, toda. Não, porque na família de Hilário tem gente empregada na prefeitura. Mas não vamos só olhar por isso, não. Se tem gente empregada, mas Hilário é uma pessoa idônea, uma pessoa maravilhosa até hoje. Assumiu presidência de Câmara, é um grande vereador, é um batalhador por São Domingos. Aí chega esse pessoal, toma conta de São Domingos. São Domingos está pagando um preço que ele assinou nas últimas eleições. E faz tempo que São Domingos vem assinando isso. O cara chega lá em Brejo da Madre, Deus, um bonitão qualquer da vida, é o prefeito porque tem dinheiro. Chega outro que é do Recife, que é dono não sei de quem, não sei de que lá. Olha o know-how desses caras. Vê se eles fazem alguma coisa por São Domingos. São Domingos não é isso que o povo tanto fala, não. São Domingos tem muita gente boa, um comércio bom. São Domingos é bem próximo de Santa Cruz do Capibaribe. E São Domingos, eu tenho certeza, Ralf, se for emancipado, o pessoal já apanhou tanto em São Domingos, tanto, que se ele assinar outra procuração para outro cara independente, eu não estou dizendo só seja o Hilário, não. Independente de São Domingos, é outro atestado de burrice, não, de óbito, para São Domingos. Então, São Domingos, a população tem uma parcela de culpa.
Leone Souza.
Olha, na verdade, o que a gente pode comentar a respeito dessas últimas notícias é que, na verdade, os políticos têm ganhado algumas coisas, porém o povo não tem ganhado nada, né? É, o prefeito que está no poder tem recursos ainda para se manter no poder. Prefeito que foi afastado do poder, que indicou um pré-candidato que também perdeu a eleição, cabe ainda recurso que pode voltar ao poder. Então, os políticos, nos últimos momentos de Brejo, principalmente se tratando do Brejo, eles têm muito o que ganhar ou o que perder. Porém, o povo não tem ganhado nada com isso. Porque a única coisa que está se gerando, e que sempre vai estar se gerando, enquanto isso não tiver uma definição real, é instabilidade, é insegurança. Você hoje vai trabalhar com o prefeito, não sabe se amanhã o que vai pagar seu salário é o prefeito que lhe viu trabalhar nos últimos 30 dias. Então, é uma insegurança muito grande que tem se gerado no município do Brejo da Madre de Deus. É, doutor Edson, como já foi bem explicado por aqui, ele conseguiu algo que nos últimos momentos ele não vinha conseguindo. E só um parênteses que eu abro para a gente destacar, é que enquanto Eusébio ficou na instância, estadual, Roberto Asfora teve todas as vitórias necessárias. Agora, quando parte para a instância federal, aí a coisa já se reverte. Quem começa a ter vitória agora é quem no estado era derrotado, mas agora na esfera federal começa a ter vitórias.
O problema, Leandro, tem tanto TSE, TRE, STF, no Brasil é uma misturada.
Natália, para chegar isso tudo. Resumindo, a maioria desses que ocupam cargos no Supremo, no TRE, é cargos políticos. É cargos políticos também. A grande maioria. Então, infelizmente, a população, Natália, é que não tem nada a ganhar, não tem ganhado nada com isso. E eu espero que a história do Brejo não seja feita a história de Toritama, que há muitos e muitos anos não tem tido sorte com o prefeito. Eu espero que a história do Brejo, que a história de São Domingos, não se confunda com a história de Toritama.
Porque a gente tem que assinar um prefeito de qualidade.
O maior problema é o seguinte: Roberto Asfora ganha na justiça, bom para ele. Dr. Edson ganha na justiça, bom para ele. E o povo tem ganhado o que com esses resultados? Ora, tem um prefeito. Como é que se marca uma eleição? Como é que se marca uma eleição suplementar? Tendo ainda recursos, cabendo ainda recursos. E se existe a lei, a brecha da lei, olha, tem que ser esgotada até o último recurso. Posteriormente, não tem mais recurso, perdeu em todas as instâncias, se marca a eleição. E Hilário poderia estar ainda exercendo um mandato, né? Tapão, como ele foi colocado, porque era o presidente da Câmara, e talvez aí sim a população do Brejo tivesse ganhado um pouco mais, porque o que o Brejo tem ganhado agora só é insegurança. hoje é um prefeito, amanhã é outro e amanhã quem será? Né? Então a gente só tem que lamentar essa situação do brejo da Madre de Deus, e eu espero que essas definições sejam o mais rápido possível e seja de fato definido, e bota uma pedra de vez e o brejo comece a desenhar uma nova história na sua vida.
Bom, 10 horas e 17 minutos, os torpedos, não é só em São Domingos que está de pior a pior, porque aqui em Santa Cruz o que mais tem é buraco, e Muriçoca também, mas o prefeito só consegue ir para festas e para o resto não consegue. Uma chance para os buracos, prefeito. Aqui é o Wellington, final telefone 1389. Bom dia, Silvio, gostaria que meu prefeito Edson desse mais oportunidade. Aqui não chegou completa, não. 0353. Silvio, Maria, ou é Márcio, não sei. Ah, Silvio, é Maria, eu acho que é Maria. Agora a polo está completa. Que Deus abençoe a todos. Nilson e. Ah, Nilson, lá de Gugu Som. É o nosso amigo Nilson de Gugu Som. Abraço a você, tá? Nosso amigo Nilson, lá em Gugu Som. Diga.
O meu amigo Zé Maria me ligou também, reconhecendo os avanços que o prefeito deu no trânsito de Santa Cruz, mas pedindo e cobrando a necessidade de mais avanços. Ele acha que o trânsito está muito encharcado, né? Ele reconhece os avanços que já foram dados, mas aí o Zé Maria pede aí ao Departamento de Trânsito que vejam alguns pontos da cidade que está realmente, em alguns momentos, meio dia.
Que haja uma agilidade maior nessa maior questão do projeto, porque sempre se diz, né? Eu acho que o trânsito de Santa Cruz, eu nunca vi um trânsito mais estudado, né? Passou pro Zé Augusto, estava estudando. Aí passou pro Toninho, Zé Augusto, dois mandatos, estudando
pelo
o trânsito. Aí Toninho, estudando.
Prova, né?
Quem começou ainda a fazer alguma coisa foi que Toninho, que colocou, fez o binário, o semáforo e tal, e Edson tá avançando mais, mas ainda precisa de uma agilidade maior.
Que é um estudo muito complexo, né? Um estudo que é mais de 14 anos.
E deve reconhecer também que em bem mais pouco, o que Tony fez um pouquinho, e o que está fazendo mais é Edson Vieira.
Tem que reconhecer.
Tem que executar os estudos.
Exatamente. Executar, exato.
E eu queria que chamasse o França, né? França resolveu uma questão aqui do França Rei.
França Rei, foi verdade.
Que dá uma agilidade.
Como era o trânsito?
Era
o projeto.
Uma subindo
e outra descendo. Pronto. A galera da G-Max manda um abraço para todos da Polo. Estão todos de parabéns pelo programa. A audiência é certa na G-Max. Manda um abraço aí para a mãe Tita, Douglas, Maísa, G7. G7, deixa eu ver se eu consigo aqui chegar. G7 e Dinho. Então, um abraço aí para vocês, tá? Bom dia, Silvio. Tô adorando o programa de vocês. Na Polo, Índia Brasil. Pronto, Índia. Sim. Pegou agora o telefone, né, do torpedo aqui direitinho. Abraço, Índia. Com alcance maior da rádio, nosso. Posso escutar Ralph quando estou viajando. João do Caminhão. voltou João do Caminhão. Legal.
Manda um abraço para João do Caminhão.
Que Ralph João, agora viajando. Falta. Tá vendo? Era dificuldade, ele saiu no caminhãozinho dele.
Olha, João na mulher do caminhão, ouvindo o Ralf agora na porta.
Por isso que Ralf aprendeu a dirigir caminhão.
Tio, parabéns.
A da rádio, que não deixasse que essas brincadeiras fossem feitas comigo aqui.
Bom, com o alcance maior da rádio, posso escutar Ralf quando eu estou viajando. João do caminhão.
Obrigado.
Silvio, parabéns por ter vindo para Polo FM, mais os outros debatedores, assina João do Rádio.
João do Rádio.
Bom dia a todos. Noesse de Jataúba. Noesse de Jataúba. Diz que ontem o dono de um mercado foi baleado na cabeça por dois menores. Lamentável, né? Lamentável.
Uma cidade tão boa como Jataúba.
Um abraço aí pro pessoal de Jataúba. É Noesse ou Noesse? Não sei.
Dirinei, um abraço.
Manda Alumínio organizar o trânsito. Final telefone 2016. O povo fala muito do prefeito, mas nem Deus agradou a todos. Não tenho o que falar dele. Maria do Rio Verde. Um abraço, Maria, aí no Rio Verde. Final aqui do programa, né? Natália Arruda, até amanhã, Natália.
Eu quero mandar um abraço para Araújo, que ele não perde um programa. Diz que
Arara?
Foi a coisa melhor que
a Apolo fez.
Araújo lá na ateliê. Um abração aí para Araújo.
Araújo,
tá,
um abraço, Araújo.
Rádio ligado, diz que é todos os
ateliê,
dias,
né?
Ele tá lá.
Pronto, depois chega a receber, olha, diga.
E quero agradecer aos ouvintes, porque ontem eu também encontrei um rapaz, um mototáxi, ele disse que todos os pontos de moto estão ligados na Polo FM nesse horário. Eu fiquei até agradecendo. Ele mandou eu falar no ponto de mototáxi dele, mas para eu falar num e os outros, né?
Porque então, para todos.
Outros, né? Esse pessoal aí tem nos deixado muito feliz da vida. E a dizer a você, Silvio, vamos pra frente que atrás vem gente.
Um abraço aqui pra...
Nós vamos botar as coisas nos eixos para que cada dia mais o programa seja melhor para os ouvintes.
Silvio, que
só
Deus
que está entrando patrocinador demais.
Silvio, que Deus te abençoe nesta nova caminhada. Estou muito feliz de saber que Ralph lhe acompanhou e que Márcia lhe recebeu de braços abertos e o Leone também. Parabenize minha neta Thalita, Thalita Moura, parabéns, o cheirão, viu?
Parabéns, Thalita.
Pois faz aniversário hoje. Então, a Thalita, parabéns, Thalita Moura, e Dona Ziza, né? Dona Ziza foi quem mandou o torpedo aqui. Ziza, o cheirão, viu, Dona Ziza? Ouvinte fiel mesmo aqui do programa. E também o Euclides dos Licores, né? Mandou um torpedo aqui, está na escuta também. Eusébio, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, bom dia a todos.
Bom dia, Leone Souza.
Até amanhã.
Ah, não, esqueci. Não. Com o apoio, uma deferência toda especial de comidas para gato Iscas. Agora sim.
É, tá certo. Obrigado pela parte, viu? Olha, um abraço especial ao seu Cordeiro e à sua esposa, José Cordeiro e sua esposa lá no Bela Vista, que não perdem o seu programa também. Ontem, né, eu tive a informação que eles agora também estão sintonizados com a gente aqui.
Claro.
Né? E também a Fernanda e também o Doi, que também só escuta
agora. Doi, um abraço, Doi. Ralf já se despediu?
Não, senhor.
Não?
Eu quero mandar um abraço para meu amigo
João do Caminhão, Júnior
Tapioquete. E um abraço para Edmilson da Coxinha, que me encontrou ontem.
Edmilson, um abraço, Edmilson.
Ele pediu para dizer, eu vou dizer. Edmilson disse que mudou de sintonia. Então, um abraço para Edmilson e um abraço também para a Thalita. Grande abraço, Thalita e meu amigo.
Agora faço com o meu amigo ali. Essa mudança de sintonia é um... Como é que ele diz? Uma questão.
Um abraço pra Thalita, meu amigo Marquinho do Havaí. Eu quero agradecer a Marquinho pela força que ele deu também.
Marquinho, um abraço, Marquinho. Obrigado.
De mudança, né?
Exatamente.
Abraço. Eu quero mandar um abraço também pra Naelcio lá no Pará. Naelcio, que não perde um programa.
Abraço,
também,
Naelcio.
Né? Naelcio, um abração.
Tchau, tchau, tchau. Tchau. A seguir tem Manhã do Apolo. Eu e Márcia Arantes.
Eu tô ligado.